A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez, né, nos encontramos na presença do Altíssimo Deus para meditarmos naquilo que é do Senhor, né? O texto que eu gostaria de meditar no dia de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4, e diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, a todas as nações, então virá o fim. Temos aqui, irmãos, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, né, anunciando ali os sinais, né, dos tempos derradeiros, do fim dos tempos, né, conforme diz a Bíblia, né, são sinais evidentes, né, que estão acontecendo há muitos anos já, e a cada vez mais nós vamos ver esses sinais se intensificarem, né, conforme está descrito na palavra do Senhor. Irmãos, não podemos deixar de falar daquilo que é a intenção de Deus para a humanidade. E você faz parte desta situação, você faz parte daquilo que Deus intenta fazer para a humanidade. Em primeiro lugar, o Senhor deseja salvar a humanidade. O Senhor não deseja que esses sinais, né, atinjam, né, e assim façam mal àqueles que Deus tanto ama. Muito pelo contrário. O Senhor Deus sempre prometeu nos guardar, nos proteger. O Senhor Deus nos prometeu sempre estar ao nosso lado nos momentos de angústia e tribulação. Vemos, irmãos amados, os sinais evidentes das coisas que se encaminham para o fim. Vemos, né, esses momentos terríveis que nós estamos vivendo, né, tendo que se isolar nas suas próprias casas, tendo nós que estarmos ali, né, vigiando, estarmos ali procurando não sermos também ali transmissores, né, desse vírus que tanto assola o mundo hoje. Você como cristão deve estar atento e também você deve discernir, você deve compreender a vontade de Deus e também aquilo que ele falou quando ele citou esses versículos bíblicos. Foi o próprio Jesus que estava dizendo aos seus discípulos, né, estava dizendo ali àqueles, né, que estavam ao redor dele, como nós estamos ao redor do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós sabemos que, né, o sofrimento virá sobre a terra, as dificuldades virão sobre a terra, conforme relatados aqui. O Senhor Jesus disse coisas assim, né, muito difíceis de você enfrentar, né, fome, guerra, rumores de guerra, terremotos, epidemias, né, conforme também está citado, né, se eu não me engano, no livro de Lucas. Nós temos esta palavra como uma palavra verdadeira, portanto, ela se cumprirá. Vemos também aqui o Senhor Jesus anunciando, né, alertando os seus discípulos de que, né, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos momentos derradeiros, né, a igreja A igreja sofreria consequências, né? Seria perseguida. A igreja, né, não teria paz para pregar o verdadeiro evangelho. A igreja não teria paz para falar daquilo que é de Deus, daquilo que é do Senhor. Vemos também, irmãos amados, Pai, nosso Pai, nosso Deus, né, dizendo, né, claramente que nós devemos perseverar, nós devemos estar atento àquilo que está ao nosso redor, né, entendendo aquilo que Deus falou, e na nossa perseverança nós teremos a nossa vitória. Irmãos, muitas pessoas, elas ignoram de que, como nós vivemos no mundo, sofreremos as consequências também deste mundo, porque estamos dentro dele. É lógico que o nosso Deus sempre nos ajudará. A própria palavra de Deus disse que nos últimos tempos, né, nos últimos períodos, né, o tempo seria abreviado, né, porque se assim não fosse, os escolhidos, aqueles que são fiéis, não suportariam. Deus sabe muito bem da nossa força, Deus sabe muito bem da sua força, Deus sabe muito bem, né, daquilo que você pode suportar, conforme diz a palavra de Deus, que não virá sobre nós coisas maiores do que nós possamos suportar. E aí, irmãos amados, né, nesse entendimento, e aí, irmãos amados, né, compreendendo aquilo que é a orientação de Deus para as nossas vidas, nós devemos o quê? Consolar, ou nos amparar, melhor dizendo, né, com o poder da palavra do Senhor. Certa vez, quando Deus estava ali, né, usando Moisés no deserto, ali no Egito, antes de ir para o deserto, né, nós vemos ali Deus instituindo e Deus, né, alertando ali, através de Moisés, a Faraó, de que viria a última praga. E o Senhor Deus pediu que o seu povo se recolhesse nas suas casas, né, e colocasse sobre os umbrais das suas casas ali o sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro, né, porque essa passagem bíblica era uma grande profecia a respeito do Cordeiro de Deus, né, mas nós vemos ali, né, o Senhor orientando Moisés que o povo sacrificasse um cordeiro e aspergisse ali o sangue sobre o umbral das suas portas, e ali, quando o anjo da morte viesse, ele não poderia entrar ali. Compreendemos, irmãos, que esta é a mesma orientação de Deus para as nossas vidas. Devemos colocar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e vivenciar ali aquilo que Deus tem dito. Não importam as controvérsias, né, porque eu tenho visto assim, né, determinadas reações de pastores, né, que estão questionando aqueles que, né, momentaneamente estão realizando seus cultos ou nas casas, ou estão realizando os cultos como nós através da internet, né. Aliás, não estamos realizando o culto através da internet, estamos transmitindo o culto através da internet, porque o culto está sendo realizado em cada casa que está assistindo, o culto está sendo realizado na casa daquele que está ministrando, o culto está sendo realizado, o culto está sendo ministrado. Portanto, né, essas pessoas que questionam, esses pastores que questionam, eu creio que precisam, né, olhar melhor para a palavra do Senhor e compreender que, além das orientações bíblicas de fé, o Senhor Jesus disse que nós devemos ser vigilantes e também prudentes, né? E, né, não podemos deixar também de dizer que o anúncio do Evangelho, conforme o Senhor Deus disse aqui nessa palavra, né, que o Evangelho seria anunciado a todas as nações, ela deve acontecer de diversas formas, né? Há muitos anos atrás, alguns homens de Deus se usavam as ondas do rádio para pregarem a palavra. Eu lembro de pastores, né, que gravavam LPs com uma mensagem para que essa mensagem alcançasse vidas, ou então, né, e era mais comum, gravavam fitas cassete, para que, né, essas vidas elas fossem alcançadas pelo poder de Deus. Devemos compreender também, irmãos amados, que Deus é aquele que nos orienta, é aquele, né, que fala conosco, é aquele que nos dá paz, é aquele que se move através de todas as coisas. Né? E nós não devemos também nos esquecer daquela passagem bíblica, daquele homem, um centurião, que foi pedir ajuda de Jesus para que o seu servo fosse curado. Né? E ali o Senhor Jesus disse, eu vou lá curar os servos. E o centurião pôde dizer claramente ao Senhor Jesus, não, Senhor, eu não mereço, não sou digno que tu entres na minha casa. Basta que o Senhor ordene e ele será curado. Porque eu sou homem que comando pessoas. E eu digo, vai para lá, eles vão para lá. Eu digo, vem para cá, eles vêm para cá. Então, se tu ordenares, né, o meu servo será curado. Podemos sim confiar em Deus. Podemos orar e encontrar o Senhor Deus no meio das nossas orações. Podemos orar e encontrar o nosso Deus, sim, né, no meio das nossas ministrações, qualquer que seja o caminho. Eu tenho inúmeras experiências disso, das quase 500 semanas enviando palavras pastorais já, né, entrando no décimo ano, mandando uma palavra pastoral toda semana, né, para diversas pessoas, e eu sei como Deus tem alcançado as vidas através dessas palavras, quantos testemunhos eu tenho recebido, né, daquilo que Deus fez através de um texto escrito e enviado, né, para que pessoas possam conhecer o Senhor. Assim como o vírus, né, o novo coronavírus, assim é a palavra do Senhor. Um transmite para o outro, um fala para o outro, um contamina o outro com o poder de Deus, com o poder da palavra. Deveria ser, sim, a nossa atitude desta forma, se usando das mais diversas formas, das mais diversas situações possíveis, para que nós pudéssemos alcançar vidas, para que nós pudéssemos verdadeiramente, né, abençoar estas vidas que estão ao nosso redor. E nós, irmãos, cremos no poder de Deus em qualquer lugar. A Bíblia diz que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. Onde quer que você esteja, ali o Senhor estará. Existe um texto bíblico, né, num dos salmos que o Senhor fala, né, se eu for na mais profunda, né, na mais profundeza dos oceanos, dos mares, ali o Senhor estará. Se eu for na maior altura dos céus, ali o Senhor também estará. Nós confiamos em Deus, confie em Deus e creia que o Senhor está se movendo na sua vida agora. Creia que o Senhor está trabalhando em seu favor. Creia que o Senhor está, né, pronto para guardar a sua vida, para abençoar a sua vida. Nós vemos também, irmãos amados, nesses dias terríveis, pessoas, né, citando versículos bíblicos, né, invocando para si a proteção de Deus, principalmente invocando versículos bíblicos do Salmo 91, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda. E nós devemos ficar atentos também, porque a palavra de Deus ela é condicional, extremamente condicional, para aquele que é fiel e para aquele que tem fé. Muitas pessoas vão se usar desses versículos bíblicos de forma equivocada. Primeiro, não acreditando neles. Segundo, se acreditarem, né, e estiverem vivendo uma separação com Deus, se estiverem vivendo, né, uma infidelidade, um afastamento, uma frieza espiritual, com certeza a palavra de Deus, principalmente do Salmo 91, que é extremamente condicional, o Senhor sempre prometeu e disse, por que ele fez isso? Por que ele é assim? Né? Leia depois o Salmo 91. E veja como o Senhor tem condicionado ali as suas palavras de bênção, como o Senhor tem condicionado ali a sua palavra de proteção àqueles que são fiéis, àqueles que são fiéis a Ele. E assim sempre. O Senhor não se deixa escarnecer. O Senhor, Ele promove aquilo que está no coração dEle. E as pessoas, né, procuram, né, quando os resultados da palavra de Deus começam a se cumprir, né, e começam a se cumprir as coisas ruins que Deus profetizou, as pessoas recorrem a Deus e procuram ali clamar ao Senhor, quando na verdade a atitude deveria ter sido outra, a atitude deveria ter sido uma atitude de conserto, de busca, muito antes daquilo acontecer, para que Deus pudesse mudar o coração do homem. Deus, certa vez, quis destruir, tinha a intenção de destruir uma cidade inteira chamada Nínive. E aí ele mandou ali um profeta, né, um homem, né, escolhido por ele, para anunciar ali o pecado e para anunciar ali a necessidade de arrependimento. E a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu, que o rei promoveu ali, né, votos de arrependimento, jejum, para que Deus não destruísse a cidade. E Deus veio e estabeleceu sobre ela, né, algo, né, que exprime completamente o desejo do coração dele. Uma palavra de maldição sendo retirada por conta do arrependimento, por conta da mudança de atitude, por conta da busca em Deus. É assim que tem que ser, irmãos, né? Nosso Deus se move sobre nós baseado que na busca e no arrependimento, né? Se nós queremos as bênçãos de Deus, devemos nos arrepender todos os dias. Devemos estar ali aos pés do Senhor, dizendo quão imperfeito nós somos, dizendo, né, aos pés do Senhor, quão difícil é a nossa vida na presença do nosso Deus em infidelidade. Não deixe com que as coisas ruins de Deus sejam estabelecidas na sua vida para que você possa se voltar a Ele. Deus não quer o sofrimento, Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do poder dEle, cheia da unção dEle. Deus quer que você seja uma pessoa, né, que, né, exala o perfume do Senhor na sua vida, na sua casa. Deus quer, né, que você seja um grande instrumento dEle para abençoar e abençoar muitas vidas, né? Esse é o desejo profundo do Senhor. Então, se você olhar tudo aquilo que está acontecendo, talvez você fale assim, Deus falou que iria acontecer, mas Deus também falou o motivo pelo qual isso iria acontecer. E muitas pessoas hoje estão gerando para suas próprias vidas, né, através das suas atitudes, através das suas palavras, as coisas que são ruins, as coisas são ruins de Deus. Que você não seja assim. Procure se encontrar com o Senhor, procure estar na presença de Deus, né, se corrigindo e se consertando, para que você não seja parte daquilo que Deus tem estabelecido para a humanidade, né, para que você não seja parte daquilo que Deus tem falado ao mundo, como sendo coisas ruins, como sendo coisas terríveis, como sendo coisas que irão verdadeiramente acontecer, né. Talvez as pessoas estejam buscando Deus hoje, né, pedindo a proteção do Senhor. Deus verdadeiramente nos protege, Ele é o guarda de Israel, segundo a palavra. Ele não dorme e também não dormita, muito pelo contrário, Ele está ali atento a tudo aquilo, né, que o seu povo coloca diante dEle. Mas, se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver disposto a se arrepender, se você não estiver disposto ali a estar ali, né, se colocando, né, como Deus deseja, você estará sendo um alvo fácil para as coisas ruins que Deus tem escrito e determinado ali na Bíblia, né? Eu recebi uma mensagem, né, uma imagem, né, esses dias aí que dizia assim, né, que no final de toda essa situação que nós estamos vivendo, haverão mais pessoas falidas do que falecidos, né? E talvez seja verdade, né? E, né, entenda bem o que eu vou falar agora para você, né? Que assim seja, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro, né? Se alguma coisa acontecer com algumas empresas, né, e isso gerar ali o salvamento de vidas, né, com certeza terá valido a pena, né? Eu sempre Algumas vezes eu falo para algumas pessoas que eu conheço que uma vez eu ouvi o testemunho de um homem, testemunho na igreja, portanto ele estava vivo, e ele era um homem muito rico. Ele tinha ali muitas lojas, né, de material de construção, e ele teve câncer, e o câncer se propagou no seu corpo, né, de tal forma que estava ali, que ele estava ali muito próximo da morte. Ele foi internado no hospital, pronto para morrer. E ali, em certo momento, ele falou com Deus, num Deus que eu creio que talvez ele não conhecesse ainda, né? E ele falou assim para Deus: Senhor, eu daria todo o meu dinheiro, né, para que eu pudesse ser curado. Eu trocaria tudo o que eu tenho pela minha cura, pela minha vida. E ali Deus usou uma pessoa para dizer para ele assim, né, Deus manda falar para você que ele não quer o seu dinheiro, ele quer a sua vida. Que ele não quer, né, que você morra, mas ele quer que você viva, né, ele quer que você esteja vivo, né, e ele te dá a cura. E aí esse homem foi curado daquele câncer, e aquele homem testemunhava em todos os locais que ele ia, e que ele tinha oportunidade daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Nós devemos olhar, né, para as coisas que são de Deus desta forma, né? Muitas pessoas não estão se importando e talvez estejam dizendo assim: você não sabe o que é isso, né? Você não sabe o que é uma empresa falir. Eu sei, sim. Eu já lidei com muitas situações desse tipo, não na minha vida, mas ministrando vidas que tinham esse contexto sobre as suas vidas. Eu posso te garantir que a pessoa estando viva, Deus ali a ajuda e Deus a coloca de pé. E Deus a restitui, conforme você tem visto em diversos momentos, né, em diversas palavras citadas pelo Senhor, né, na Bíblia. Né, o que Deus deseja é um povo que entenda isso. Né, é sofrer, né, desejar a morte do outro para o seu bem próprio é muito fácil. Mas quando aquela pessoa que deseja, né, que não liga, melhor dizendo, para a morte do outro, né, por causa do benefício próprio, quando a situação se inverte e ela é a própria pessoa afligida, aí sim ela vai valorizar e ela vai querer entregar tudo que ela tem, né, os bens, tudo que ela tem, né, em troca daquilo que só Deus pode dar, que é a vida. Então, que você olhe também para essa situação e compreenda isso, sabe? Não vá, não embarque, né, naquilo que as pessoas estão dizendo, muito pelo contrário, entenda os valores de Deus sempre, sempre na sua vida. Entenda os valores de Deus, né, os valores que Deus quer que nós tenhamos no coração, porque aí sim nós estaremos vivendo as coisas grandes de Deus. Você pode muito bem estar realizando tudo isso. O mundo não compreende isso, o mundo não aceita isso. O mundo acha que nós somos loucos, que nós somos pessoas que estamos fora de qualquer racionalidade. E talvez seja verdade, não somos racionais, somos espirituais. Por isso nós vivemos as coisas que são de Deus, né? E Deus nos ajuda nas coisas que são deste mundo. Viva as coisas que são de Deus para que Deus, né, te ajude a viver as coisas que são desse mundo. E você pode perceber pelas próprias palavras de Jesus que não serão coisas boas, que não serão coisas simples de nós ali vivenciarmos, né, muito em breve, né, de nós vivenciarmos na nossa vida. Né, e nisso que eu falei, né, se cumpre ali aquilo que Jesus falou através de um dos versículos, né, quando o Senhor fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? E isso é terrível, porque o amor é um princípio de Deus, né? Nós estamos vivos e viveremos ao lado de Deus por causa do amor dele. Nós estaremos de pé, né, por causa da misericórdia, por causa do amor de Deus. E quando isso se esfria da humanidade, quando isso se esfria do homem, as coisas estão completamente invertidas, as coisas estão completamente distantes daquilo que é a intenção de Deus, daquilo que é o coração de Deus, né? Daquilo que é o Senhor. Certa vez, Deus determinou o juízo sobre a humanidade já. Né? Na época de Noé, quando Deus aniquilou a humanidade, sobrando ali só a família de Noé e os animais, alguns animais. Vemos, irmãos amados, né, que não existe chance de vida, não existe chance de vida sem Jesus. Né? A humanidade, né, na época de Noé, não teve a mesma oportunidade que nós tivemos, que é Jesus. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos o Senhor cuidando de nós, né, e sendo aquele que nos lava e nos tira todo o pecado. Essa é a grande diferença, né? E quando isso acontecer, por causa da vinda de Jesus, será derradeiro. Não haverá outra oportunidade como a humanidade teve, né? Após Noé, não haverá outra oportunidade, porque, né, a última oportunidade é Jesus. Não haverá oportunidade, porque, né, a última saída, escapatória para o homem é seguir a Jesus, né? Mas as pessoas parece que estão vivendo como na época de Noé. E a Bíblia diz que na época de Noé, as pessoas nasciam e as pessoas morriam. As pessoas faziam festa e as pessoas ficavam tristes. As pessoas, né, se davam em casamento e se separavam. Tinha uma vida aparentemente normal, até que veio aquilo que Noé anunciava. Até que veio aquilo que Noé anunciava durante toda a feitura, né, toda a construção da arca. E foram muitos anos, né? Noé viveu cerca de 900 anos e ele levou quase 100 anos construindo a arca. Então, irmãos amados, muitas pessoas viram, muitas pessoas ouviram, né? E não desejaram, não acreditaram e não quiseram ali o socorro de Deus, que naquela oportunidade salvaria a pessoa, que era a pessoa crer, a pessoa ser fiel a Deus, a pessoa andar com Deus, como Deus disse a respeito de Noé, que não era um homem injusto e andava com Deus. Né? Deus deseja isso para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Deus deseja que nós sejamos justos e andemos com Ele. E aí sim, nós seremos salvos, nós seremos ali, né, consolados pelo Senhor. Nós seremos ali, né, nos alegraremos na presença do Senhor, né? Nos alegraremos na presença do Deus Altíssimo. A gente olha esses versículos bíblicos, quando o Senhor fala, né, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O fim, na verdade, é um grande recomeço para nós, né? O fim é o fim deste século, o fim é o fim deste mundo, mas nós viveremos ao lado de Deus, né? Deve ser um momento de alegria, o fim deve ser um momento de alegria, né? Sabendo que nós cumprimos tudo aquilo que nós deveríamos cumprir. Apesar das dificuldades, nós perseveramos. Apesar das dificuldades, nós pregamos o Evangelho para anunciar às pessoas que estavam oprimidas, tristes, mortas espiritualmente, a se levantarem e se arrependerem e viverem as coisas que são de Deus, né? O fim deve ser um momento de alegria, um momento de desejo que você tenha no seu coração, não tenha medo, né? Antes, faça como o apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando o Senhor disse, eis que cedo venho, ele falou, vem, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, né? Citando ali a palavra grega Maranata, né? Que você possa também olhar esses versículos bíblicos e não temer, porque nós estaremos cumprindo o propósito de Deus. Estaremos cumprindo ali aquilo que Deus exige da humanidade, para que a humanidade viva a plenitude de Deus, tanto nesse mundo como no mundo vindouro. Que você viva de forma diferente aquilo que Deus tem profetizado aqui, né? Né? Que você não tenha o amor se esfriando, né, sobre a sua vida, porque Deus usou, Jesus usou um termo aqui, né? O amor se esfriará de quase todos. Não serão todos, e você não pode fazer parte desse grupo, aonde o amor se esfriará. O Senhor falou, aquele, porém, que perseverar. Então haverão pessoas que perseverarão e estarão salvos, né? Esse será salvo, diz o Senhor, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo, esse deve ser o teu destino, esse deve ser a sua vida, né? Vivendo neste mundo, né? Que já está ali com um fim determinado. Mas para nós, esse fim determinado, né? É um fim de jornada e o começo de uma nova história. Começo de uma história de vida plena. Infelizmente, para aqueles, né, que ficarem, aqueles que se deixarem envolver pelas coisas que são do mundo, sofrerão as consequências ali da sua atitude, viverão, conforme diz a Bíblia, a morte eterna. Viverão a morte eterna. Que você esteja atento a isso, porque o desejo de Deus é que você viva a vida eterna ao lado dele, e não a morte eterna, aonde há choro e ranger de dentes, conforme disse o Senhor. Portanto, irmãos, vigiemos, vamos passar por esses momentos na paz do Senhor, buscando cada vez mais. Esses dias devem ser momentos assim que você se aproxima de Deus. Aproveite que muitas pessoas não estão trabalhando, estão descansadas, não podem viajar, não podem passear, e se aproximem de Deus, ouçam louvores, meditem na palavra, né? Busquem o Senhor intensamente. Na verdade, isso que está acontecendo hoje no mundo é uma grande oportunidade que nós temos para nos aproximar de Deus e para, né, receber dele coisas novas também. A sua casa é um lugar consagrado a Deus, ou melhor, deveria ser um lugar consagrado a Deus. E lá você vai viver as coisas grandes de Deus também, né? Aproveite esses momentos de tribulação para você viver a glória de Deus na sua vida, né? Colocando diante de Deus as suas preocupações, intercedendo para Deus, né, em relação àquilo que você tem de aflição. Interceda por vidas, interceda, né, para que Deus tenha misericórdia, né, nesses tempos difíceis, né? Interceda a Deus, né? Leia a palavra de Deus, conheça mais um pouco do Senhor, medite nas coisas santas, né? Porque quando você medita nas coisas santas, o Senhor te santifica. O Senhor te santifica, a Bíblia diz que é o Senhor que nos santifica. E Ele nos santifica quando nós o buscamos, quando nós, né, o desejamos, quando nós meditamos nas coisas que são dele, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, para nos colocarmos diante dele de forma diferente. Arrependa-se, arrependa-se e arrependa-se e se coloque diante dele conforme o Senhor deseja e não conforme você acredita, né? Muitos, infelizmente, você chegará na presença de Deus no último dia da sua vida e dirão, era tudo verdade aquilo que falavam, né? Talvez alguém que você conheça, né, vai dizer, poxa, era tudo verdade aquele que fulano falava, aquilo que fulano falava. Poxa, era tudo verdade aquilo que minha mãe falava, era tudo verdade aquilo que meu pai falava, era tudo verdade aquilo que meu filho falava, era tudo verdade aquilo que minha tia falava, era tudo verdade aquilo que meu primo falava, era tudo verdade aquilo que meu vizinho falava, era tudo verdade aquilo que, né, nas ruas, aquilo que nas praças eram pregado, né? E nós não podemos perder de vista isso. Deixe-se usar por Deus, né? Seja um instrumento para que Deus, Jesus, volte logo, porque será necessário que o Evangelho seja pregado a todo mundo antes que venha o fim. Jesus usou uma palavra assim tremenda, eu penso nesse último versículo que nós lemos, versículo 14, quando ele disse, né, será pregado este Evangelho, o Evangelho do Reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Você dá testemunho de Jesus. Você dá testemunho dele na sua vida. Você diz assim: olha, eu tenho Jesus. Jesus fez isso pela minha vida. Ele fez isso pela minha vida. Você é um grande testemunha. Você é a grande testemunha de Jesus nesse mundo. Como você pode dizer: ele fez. Quando você diz assim: ele falou. Você está sendo testemunha dele, dizendo: olha, eu sou testemunha porque ele fez. Eu vi, né? Portanto, ele fez, né? Ele agiu, né? Fez milagres, né? Eu percebi, eu vi, eu vivi esses milagres. E aí Deus vai te ajudar. E aí Deus vai ali, sabe, levar essa palavra de testemunho às pessoas que necessitam, para que muitas pessoas mais sejam alcançadas pelo Senhor. Nós devemos falar, né? Certa vez Deus disse que nós deveríamos, disse o profeta no livro de Jeremias, quando ele falou assim, né? Pregue a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Então, que você seja esse, né? Que não se importa, né, se as pessoas estão ouvindo ou não, importa aquilo que você está fazendo para Deus. E aí Deus, né, toca no coração, aí Deus completa a obra, aí Deus fala com que fala ao coração desta vida, e talvez a palavra que você fale hoje, talvez encontre guarida alguns anos depois, não importa. Temos que, né, não julgar, né? Se nós fôssemos julgar, com certeza não falaríamos do amor de Cristo para muitas pessoas, né? Esse daí não vai ouvir, esse daí não quer, esse daí, esses são os que o Senhor quer alcançar. Aqueles que você acha que não vai ouvir, esses são aqueles que Deus quer alcançar. Então fale, 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 fale. Tem outra passagem bíblica que o Senhor fala assim, né? Que ele enviou os seus profetas, né, começando de madrugada, para falar uma palavra de arrependimento, né? E ele falou: eis que eu enviei os meus profetas começando de madrugada a levar uma palavra de arrependimento, mas vós não quisestes ouvir. Né? Vós não quisestes ouvir. E nós, né, temos que ser esses que começamos a falar, né, de madrugada, se for necessário, né, que somos usados por Deus a todo instante para falar do amor dele com sabedoria, é lógico, com entendimento, é lógico, mas temos que falar do amor de Cristo para as vidas que estão ao nosso redor. E aí sim, essas vidas serão edificadas, essas vidas serão curadas, essas vidas serão libertas, libertas pelo poder de Deus, libertas pelo poder do Senhor, né? Eu tive o privilégio, né, como pastor, de ministrar muitas vidas, né? E de ver ali o poder de Deus, o poder transformador de Deus, o poder de um Deus, né, que faz milagres, que cura, que liberta, que salva, né, um poder que transforma vidas. E é interessante como você vê assim, você compara a pessoa, né, de como ela era, de como, né, de como ela era quando, né, algum tempo atrás ela veio, e como ela é em determinado momento depois de ter tido experiências maravilhosas com Deus. Nós só podemos nos alegrar. E quantas vezes Deus me deu essa alegria. E quantas vezes Deus me deu momentos de paz, momentos assim, onde eu disse assim, valeu a pena. Onde eu disse assim, olha, valeu a pena todo esforço, valeu a pena toda dedicação, valeu a pena toda busca, toda intercessão, valeu a pena servir a Deus, né? Porque vale a pena servir ao Senhor. O Senhor é aquele que nos recompensa, né? O Senhor é aquele, né, que nos dirige, né? Quando nós buscamos ao Senhor e somos fiéis a Ele, Ele manda as vidas que devem ser tratadas, conhecendo ali a sabedoria, conhecendo as palavras que você pode oferecer a elas. É assim o nosso Deus. Quantas pessoas já vieram de outras cidades, até de outro país, para ouvirem uma palavra, para ouvirem uma palavra que Deus desejava falar, né? Já aconteceu comigo, de pessoas virem, né, de outros países para conversar comigo. Não porque eu conhecia, porque eu motivei, eu não conhecia. E essas pessoas se encontraram comigo, porque Deus motivou esse encontro. E ali nós pudemos falar daquilo que é Deus, de como as pessoas devem proceder. Deus é assim, não há limites para Deus. Se você está disponível e fiel, e Deus conhece a sabedoria que tem no seu coração, e Deus conhece, né, as suas palavras, o seu entendimento, Deus vai enviar vidas para que você fale genuinamente daquilo que é o seu Deus, daquilo que é o Senhor. Que você, então, esteja disposto a isso. Se você não estiver disposto, não acontecerá. Se você também não buscar, não acontecerá. Não adianta você querer, você tem que buscar, você tem que se preparar, você tem que fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que é a sua parte, né? Nunca se esqueça, irmãos amados, que a nossa obrigação é nos entregarmos verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, se você é chamado, se você é chamado para pregar a palavra, você tem que conhecer primeiro a palavra. Se você é chamado para curar o enfermo, você tem que ir aonde o enfermo está, não aguardar, né, alguém em algum momento aparecer na sua frente. Se você é chamado para fazer missões, né, não espere que você vai fazer missões dentro da igreja. Você vai fazer missões aonde Deus te mandar, né? Aonde Deus te mandar, nas praças, nas ruas, num país distante, né, numa região inóspita, ou, né, num grande centro, não importa, né? Deus vai te mandar. Deus vai fazer com que você, né, seja enviado por Ele, com que você, né, receba as coisas dEle, e que, com você, que você tenha momentos de paz e refrigério na presença dEle. Então, deseje e busque, né? Eu sei que talvez aqueles que estejam ouvindo essa palavra sejam sendo tocados por Deus, mas talvez essa palavra seja como aquela palavra que Deus disse a respeito da semente. Algumas caíram na areia, algumas caíram em solo rochoso, né? E essa palavra não cresceu, mas a palavra que caiu, a semente que caiu num terreno fértil, essa prosperará e crescerá. Que você seja o terreno fértil de Deus, né? Deus cuida de todas as coisas, cuida da sua vida e cuida da minha vida. Deus sabe muito bem, né, da sua capacidade e daquilo que você precisa aprender para realizar dignamente a obra dEle, né? Então, esteja disposto a isso. E Deus cuidará de tudo o que está ao seu redor. Deus cuidará do seu trabalho, da sua família. Deus cuidará da sua vida pessoal, porque você está cuidando. Você cuidará de coisas importantes que Deus vai colocar sobre a sua vida, né? Essa é a verdade. Essa foi a experiência que eu tive até hoje com o meu Deus, com o teu Deus. Foi isso que eu vivi até hoje. Os cuidados de Deus em todas as áreas da minha vida, porque eu estava cuidando das coisas que são interesses dEle, né? Para que a glória dEle se manifestasse, para que o povo dEle fosse abençoado, e consequentemente eu também fosse abençoado, porque a bênção das pessoas pelas quais nós ministramos vem sobre nós também. Toda palavra de bênção lançada por nós vem sobre a nossa vida também. Vem sobre a tua vida. Todas as vezes que você lançar uma palavra de bênção, essa palavra de bênção vem sobre a tua vida, né? A palavra de Deus disse, Ele disse uma palavra a Abraão, dizendo assim que Ele abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, né? É assim o nosso Deus. Mas o nosso desejo, o desejo de Deus também, não é que nós amaldiçoemos ninguém. Que nós sempre sejamos abençoadores. Em algum momento, talvez você sinta vontade de lançar uma palavra de maldição. Mas fecha a sua boca. Fecha a sua boca. Não solte essa palavra, porque a tua palavra, palavra de um servo de Deus, tem poder. Todas as vezes que nós a lançamos, né, o resultado de Deus vem, da bênção ou da maldição. E quantas vezes palavras de maldição são lançadas, e depois arrependimento, mas o resultado daquela palavra acontece. E aí já será tarde. E aí talvez nós não consigamos, né, retroceder, né, a uma palavra que foi lançada. Então que você seja um abençoador, sempre, nunca um amaldiçoador. Que as suas palavras sejam dignas, dignas do coração de Deus, e não do seu coração. Né? Que a sua mente seja uma mente ungida, conforme disse Paulo no livro de Efésios, né, que o capacete da salvação esteja sobre a sua cabeça, protegendo a sua cabeça de pensamentos ruins, impuros, maus, né, que levam as pessoas ao erro, que levam as pessoas ao equívoco. Que você seja, né, um instrumento digno de Deus, para que o fim venha logo, né? Maranata, 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 vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, esse deveria ser o seu desejo. Essa deveria ser uma vida de buscas, né, desejando a volta de Cristo, sem medo. Muito pelo contrário, né, será um momento de recompensa, conforme diz a Bíblia nas diversas cartas que Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse às igrejas. Haverá recompensa, né, haverá recompensa, conforme Deus diz também na sua palavra, né, né, repreende a tua voz de choro, porque as obras das tuas mãos, a recompensa para a obra, para as obras das tuas mãos, sempre haverá. Deus sempre te honrará, Deus sempre estabelecerá coisas novas sobre a sua vida, se você desejar. Portanto, esteja de pé, aproveite esses dias, busque mais o Senhor, mas que essa palavra agora entre no teu coração como uma flecha, para que você possa cumprir isso tudo que nós estamos falando aqui. Para a glória do nome de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós vamos orar agora.